RFI convida. Patrícia Moribe.
Ziggy vai dar. Eu não vi o seu filme. Não sou de jogar. Não bebo em pé.
Nosso convidado de hoje é Jorge Mário da Silva, muito mais conhecido como Seu Jorge. Seu Jorge, muito obrigada por receber a RF Brasil.
Obrigado, Patrícia. Obrigado à RF Brasil também pela companhia, pelo interesse de cobrir, pela cobertura.
E a gente está aqui em Viena, na França, por ocasião do Festival Jazz à Viena. Como, por que surgiu a ideia de retomar, de uma certa forma, o personagem que você viveu no filme A Vida Marinha? De Steve Zissou, de 2004, de Wes Anderson, em que você fazia parte da tripulação de um navio, o Pelé dos Santos. Como é que surgiu essa ideia de retomar isso?
Ah, é um tributo que eu pago ao David Bowie por toda a sua obra, por toda a beleza da sua obra, por todo o serviço prestado à música, por ter encantado todos nós, durante toda a sua existência, da sua carreira. Eu queria homenageá-lo em função da sua morte. E depois também, 3 dias depois, eu perdi meu pai, né? Então eu quis prestar um tributo para os dois, para o Bowie, que de certa forma no mundo ele me deu um presente de pai, né? Permitindo trabalhar sobre as suas obras. E é o meu próprio pai que me criou, que me fez um homem que sou. E eu queria retribuir aos dois e mostrar a importância que ambos, em diferentes momentos da minha vida, fizeram bastante diferença. Queria poder compartilhar o sentimento de perdê-lo, perder os dois, né, nesse concerto, que eu entendo que essas músicas acabaram ganhando, aderindo a mim um processo de reflexão muito bacana no palco, toda vez que eu subo somente solo com minha guitarra para tocar essas canções. E acabei transformando um pouco essas músicas para um outro sentimento. Então é compartilhar esse sentimento musical, né, com essa plateia que ama tanto o David Bowie e que de alguma forma também considera esse filme, considera o personagem. Eu acho que eu recebo uma plateia muito diversa, entre fãs do Wes Anderson, fãs do Bill Murray, fãs do filme, fãs do Bowie.
Fãs do Seu Jorge.
Até fãs meus, tem meus fãs também. Então é bonito demais ver um encontro de todas essas pessoas com o propósito de celebrar a música do David Bowie e, de alguma maneira, celebrar as versões que eu acabei fazendo. Então, eu estou bastante entusiasmado, bastante feliz e surpreso também. Após esses anos todos, eu nunca havia tocado essas músicas num palco. Eu, aliás, levei um tempo para poder lembrar, né, o que eu fiz. Tive que puxar bem dentro da memória, estudar de novo todo esse trabalho que eu fiz.
Foi uma viagem pessoal?
É uma viagem ainda que pública, pessoal também, por conta desse trabalho que eu tive que restaurar a intimidade com ele, né? Eu fiquei... Só fiz isso para o filme, nunca pensei em tocar esse show, fazer esses concertos. Esses concertos foram aparecendo porque o Bowie acabou partindo. E quando eu fiz o tributo nos Estados Unidos, apareceu uma oportunidade aqui na Europa de mostrar. Acho que imprimiu um interesse do público muito grande por esse repertório.
E você também acaba de viver um outro monstro sagrado da música, o Pixinguinha, no filme ainda inédito da Denise Saraceni. Como é que foi viver o Pixinguinha?
Esse foi um mergulho que eu herdo do Pixinguinha, a flauta, né? Hoje eu trago a minha flauta, tem sido um instrumento de muita importância no meu trabalho por conta da preparação para subir ao palco cantar. Eu sempre estudo um pouco, toco um pouco, me ajuda a aquecer minha voz. E viver Pixinguinha foi importante e não foi fácil, porque ele é um personagem que, na história da música brasileira, é um personagem ímpar. Ele não teve conflitos na sua vida, né? filmes parecem serem mais interessantes quando os personagens têm algum tipo de conflito. E o Pixinguinha não tinha, né? Isso aqui é muito interessante. Toda a vida do Pixinguinha, o Pixinguinha foi amado dentro do seio da sua família, no seio dos seus amigos, por toda a música brasileira, respeitado por todas as diversas gerações que veio depois dele. Todos os reconhecem como o DNA legítimo daquilo que a gente entende como música popular. E viver a vida desse monstro sagrado, né, dessa legenda infinita da música, da nossa música, é também uma experiência de Deus, que Deus me deu, né, uma divindade, assim, uma graça que eu recebi, poder viver personagens com tamanha particularidade na sua vida, na sua biografia. Um cara que nasceu em 1897, estamos falando 9 anos depois da abolição da escravatura. É um momento muito difícil para o negro no Brasil, né? E, sem tolerância, e ele consegue despontar para a música muito novo, aos 5 anos de idade já exibia muito talento, aos 8 anos de idade foi trabalhar num teatro, num cinema, fazendo trilhas para os filmes, muito pouca idade, substituindo um flautista importante da época, e nunca mais o flautista pôde voltar, porque as pessoas não queriam de volta. Ele, aos 12 anos, escreveu Rosa, que é uma das músicas mais importantes. Não se chamava Rosa na época, mas o choro já existia. Aos 15 já comandava orquestras, aos 22 ele veio parar aqui na França, em 1900, na década de 20. E, com os 8 batutas, se consagrando então como o primeiro grupo de música popular brasileira a viajar para o exterior. E quando ele chega aqui na França para fazer alguns concertos, ele acaba ficando 1 ano, e nesse período ele encontra com Louis Armstrong, que naquele mesmo momento nasceu o jazz nos Estados Unidos, logo após a Primeira Guerra, e o povo dos Estados Unidos estava muito assolado, e o jazz parecia, de certa forma, um grito de liberdade, né? E uma explosão musical, um grito de expressão. E isso não era diferente no mesmo período com o Monosco, com o Brasil, que surgiu o choro, exatamente. E essas duas pessoas se encontram, um influencia o outro, né? Acaba que o Pixinguinha volta muito influenciado pelo jazz e larga a flauta e assume o saxofone, cria o contraponto, é a estrutura fundamental para a gente entender todos os outros desenvolvimentos da nossa música. Então, viver o Pixinguinha foi também estar próximo a toda essa história, a um conhecimento histórico, né, que eu adiciono à minha experiência musical, e que é muito rico, é importante saber a origem desse processo da música no nosso país, da música popular, e o quanto o Pixinguinha foi definitivo, né, nesse sentido, porque ele juntava a pessoa, fez muitos arranjos celebrados, como Tá Aí, né, com Carmen Miranda e tantos outros artistas da época, né, juntamente com Vila Lobos, fez uma pesquisa muito grande, enfim, Pixinguinha, um homem carinhoso. É o nome do filme, para o segundo semestre agora desse ano, saindo no Brasil, espero que possa também ter repercussão no mundo. Recentemente, essa semana passada, eu lancei um filme novo também, produção minha, primeira vez que eu produzo e atuo, chamado Soundtrack, ao lado do grande ator brasileiro Selton Mello, com Ralph Ineson, que é um outro grande ator inglês. Um filme que se passa na neve e que no Brasil está sendo bastante aclamado. Acabou de chegar, é muito difícil lançar filme no Brasil, sobretudo quando você lança no mesmo dia que o Homem-Aranha, né? Aí é complicado demais. Mas a gente conseguiu um destaque muito grande pela crítica, marcando e pontuando esse momento do cinema nacional, onde eu entendo que é a estreia de 2 diretores novos, o combinado de 300ml, que é assim que eles se chamam, são 2 diretores, o roteiro é deles, e um filme de estreia deles, eles já partem com críticas completamente positivas, 5 estrelas. Estou muito feliz com esse projeto. Esse foi um ano de muito cinema. Também fiz um filme chamado Paraíso Perdido, de Murilo Gandenberg, ao lado de Erasmo Carlos e tantos outros atores também.
Tremendão
arrasou. Ele fazia meu pai adotivo no filme. E eu faço um motoboy meio maluco. E Esse ano ainda faço mais um filme nos Estados Unidos, um filme de Fernando Andrade, que é irmão do Luciano Huck, um filme, uma história muito bonita. É, e ano que vem um filme do Lázaro Ramos,
dirigindo?
Nariga, dirigido pelo Lázaro Ramos, estrelado por mim, pelo Luiz Miranda, Thaís Araújo. Bom, o cinema continua, graças a Deus.
Obrigado, seu Jorge, aqui pela entrevista, pela simpatia.
Obrigado a você, Patrícia. Obrigado à rádio pelo suporte todos esses anos da minha carreira, do meu trabalho. Quero agradecer a todo mundo. Eu vou dizer merci a todo el mundo que trabalha sobre a rádio, les gens que écoutent la rádio, e merci beaucoup pour le support de minha carreira.